Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. PSD na Câmara de Tomar considera que não serão suficientes os mais de 350 mil euros previstos no orçamento de 2018 para o realojamento de famílias em novas tipologias. Juventudes distritais do PS e do PSD elegeram no sábado novos dirigentes. Congressos decorreram respectivamente no Cartacho e em Tomar. Freguesia da Sabacheira poderá vir a ter parque industrial. Plano diretor municipal prevê a instalação de uma estrutura do género junto do IC9.
O tempo para esta terça-feira aponta para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do interior norte e centro até fim da manhã. O vento vai ser em geral fraco de nordeste, superando moderado a forte. Vamos ter pequena subida da temperatura. As máximas previstas para o dia de hoje apontam para Porto Alegre com máxima de 14 graus. Vamos ter 15 de máxima para Coimbra, 16 para Castelo Branco, 17 graus para Leiria e Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista para o dia de hoje é de 19 graus.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Os vereadores sociais-democratas esperavam que o município de Tomar afetasse no orçamento para o próximo ano uma verba consideravelmente superior para o processo do realojamento de famílias em novas tipologias, que no orçamento aprovado na última reunião do Executivo não vai além dos 359 mil euros. O vereador José Delgado do PSD referiu que não faz qualquer sentido avançar, entretanto, com a requalificação da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e a Avenida Torres Pinheiro, sem resolver a questão do flecheiro, que considera prioritária.
Alguns principais investimentos, por exemplo, na habitação, temos o realojamento de famílias em novas tipologias, 359 mil. Não percebemos quem é que vai ser realojado. Não percebemos as questões da etnia cigana, se vai estar aqui envolvido. Sabemos que, olhando para este número, isto não chega para resolver este problema. Portanto, pensávamos que o investimento nesta área fosse bastante superior. Porquê? Porque, especialmente no realojamento das etnias ciganas, estamos a requalificar a Avenida Dom Álvares Pereira e não se vê solução para a zona adjacente do flecheiro. Não percebo se vamos avançar, se vai avançar com a requalificação sem resolver aquele problema. Acho que aqui, como dizem lá pelos meus lados, não bate a bota com a perdigota. Isto é, não faz sentido que não haja uma interação entre as duas iniciativas de forma a resolver este problema. O problema do realojamento das famílias de etnia cigana fosse resolvido antes desta requalificação. Porque eu acho que é muito mais importante realojar aquela população do que requalificar, apesar de ser importante, a Dono Álvares Pereira e a Torres Pinheiro. Apesar de, fiquei com pena também de não ver contemplada a rotunda tão desejada na zona 10 Aral.
Na resposta, o Presidente da Câmara de Tomar voltou a lembrar que o problema do flecheiro é um problema com respostas várias, ao qual disse não está associado o projeto de requalificação da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e da Avenida Torres Pinheiro.
Aquele projeto, eu sei que vou gastar 350 mil euros, então, se eu sei que vou lá gastar aquilo, que já decorreu o procedimento de contratação, porque é que eu vou lá pôr mais? Atenção, aquela questão, e sempre foi dito, a questão que estamos a falar é uma questão que tem múltiplas soluções. Uma delas é a construção de novas tipologias. E para a construção de novas tipologias está alocada aquela verba. Tem, depois, uma outra parte da solução, é a reabilitação de casas em bairros sociais. Outra parte da solução é a reabilitação de edifícios camarários. E outra parte da solução é a reconversão de escolas para a habitação social, independentemente de quem para lá vá. A situação que referiu de novas tipologias é para um projeto concreto. Dizer-lhe também que, daquilo que são as grandes obras, o que está previsto para iniciar em 2018 são construção do Centro Escolar da Linha Ceira, reabilitação de Palhafã, Várzea Grande. A requalificação da Nuno Álvares não está previsto para 2018. Não vai avançar porque, repare, há aqui uma coisa que a Câmara de Tomar, independentemente de quem quer cá esteja, tem sempre a meio do mandato uma festa dos tabuleiros. Não é? E, portanto, as obras têm que ser também planeadas com essa questão. Sendo que a obra da Várzea Grande é uma obra pesada, não vamos estar com duas obras naquela zona da cidade, porque há uma a decorrer em Palhavã, e, portanto, isso é pacífico ali, aquela zona, é planeamento nosso. A Nuno Álvares e a requalificação da Praceta Raul Lopes iniciarem em 2019, segundo semestre, após a Festa dos Tabuleiros.
O vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, entrou também nesta discussão para referir que, quando se realizarem as obras da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e Avenida Torres Pinheiro, o problema do flecheiro estará resolvido.
Só se algo muito estranho a ocorrer é que, quando a Avenida Nuno Álvares for reabilitada, ainda existirá alguma barraca no flecheiro. Só se algo muito estranho acontecer. Porque, aliás, essa é outra das curiosidades. Eu percebo que durante o tempo da campanha isso fosse feito, mas agora que a campanha já passou, era bom falarmos com mais rigor. E, portanto, falar-se do flecheiro como se tudo estivesse igual não é verdade. Um terço, ou praticamente um terço, das pessoas que viviam no flecheiro já saíram. Portanto, não estamos a falar da mesma realidade. E era bom que tivéssemos isto presente. E continuarão a sair. Portanto, quando a reabilitação da Nuno Álvares ocorrer, o flecheiro já será diferente. E isso já está aprovado. Aquilo que lá vai acontecer não está ainda ao final. O plano pormenor do flecheiro não foi ainda aprovado na sua conclusão final, mas isso tem estado a decorrer há cerca de um ano e alguns meses que vem decorrendo. Portanto, esse projeto está a acontecer. Foi aqui já em várias fases aprovado em reunião de Câmara e esses trabalhos estão a continuar. Devo-vos, aliás, dizer que neste momento praticamente a única questão que falta tem a ver com algumas questões técnicas ali dos leitos de cheia que ainda não conseguimos, porque estamos a melhorar a cartografia, não conseguimos ainda junto da CCDR aprovar e, portanto, ainda não foi possível trazer à reunião de Câmara, digamos, o momento final da revisão do plano pormenor do flecheiro. Mas, obviamente, que esse plano tem já toda essa questão da zona do flecheiro e cruzada, obviamente, com a questão da Avenida Nuno Álvares.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No passado sábado, realizou-se no cartaz o 18º Congresso Federativo da Juventude Socialista, que elegeu Francisco Diniz como Presidente da Federação da JS Santarém, uma lista única para um mandato de 2 anos a Distrito, para a Moção Global de Estratégia intitulada Unidos pelo Distrito de Santarém, Consolidar e Presente para Vencer o Futuro. Joana Silva Dias, atual Presidente da Assembleia de Militantes da JS Tomar, apresentou na altura uma moção sectorial subordinada ao tema por uma maior inclusão de militantes em listas autárquicas, onde apela a que nas próximas autárquicas haja uma maior integração de jovens socialistas nas diversas listas, lembrando que os jovens são o segmento populacional mais importante para manter a vitalidade e evitar a estagnação ou desaparecimento estrutural das concelhias. O Congresso ficou também marcado pelas presenças de dirigentes distritais e nacionais do Partido Socialista, como o Presidente da Federação do PS Santarém, António Gameiro, ainda o deputado Hugo Costa, a Presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas, Maria de Luz Rodrigues, assim como dirigentes nacionais da Juventude Socialista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Também a JSD Distrital realizou eleições neste último sábado. João Diniz de Oliveira, do cartaz, é o novo presidente da Comissão Política Distrital da Juventude Social Democrata de Santarém. A eleição aconteceu em Tomar, no âmbito do 4º Congresso Distrital da JSD, e onde também foi eleito Luís Serras Sousa de Orém como novo presidente da mesa do Congresso, ambos com 88% dos votos. A lista A, intitulada Por Ti, por Santarém, foi a única a apresentar-se a este ato eleitoral, integrando na sua composição militantes de 19 das 21 concelhias da JSD do Distrito de Santarém. As prioridades da nova liderança da Distrital da Juventude Social-Democrata passam pela reestruturação da sua organização interna, pela capacitação dos seus quadros e pela realização de um conjunto alargado de atividades e produção política que siga de encontro aos interesses e ambições de todos aqueles a que a estrutura se propõe representar, no caso e diretamente os mais de 1.500 jovens militantes sociais-democratas do Distrito de Santarém. Dos pontos indicados na moção de estratégia global aprovada, propõe-se ainda medidas como a fiscalização e penalização de entidades poluidoras, partindo do pressuposto da gravíssima situação ambiental que afeta atualmente os rios Tejo e Alviela, o avanço imediato da construção de residências na Escola Superior de Desporto de Rio Maior e ainda a criação de uma entidade distrital promotora do turismo na região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A zona empresarial de Tomar, atualmente existente, poderá vir a ter, a médio prazo, uma área concorrente a instalar, mas junto ao IC9, na freguesia da Sabacheira. Esta nova área está, aliás, prevista no plano diretor municipal, documento que, recorde-se, tem estado a ser revisto e que, espera-se, terá a sua finalização em breve. Como referiu na ERTS o presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, esta nova área será instalada em terrenos que presentemente são de privados, mas que em muitos casos não têm qualquer utilidade.
Estamos a falar de uma série de terrenos privados, porque é mesmo junto ao nó do IC9. E não valia a pena estar a inventar. Houve quem me perguntasse, mas a Junta não tem terrenos onde possa fazer isso? Não. Normalmente ou são ORN ou são privados, pronto. E o espaço junto ao IC9 é de extrema importância. E como alguém na altura da campanha me dizia, nunca irá ser feito nada porque os donos dos terrenos não vão deixar ou porque vão especular sobre o preço. A questão é tão simples quanto esta. Eu, pelo menos, eu acho que é simples. Quem tem lá terrenos, e os terrenos estão a ser vendidos, quem tem lá terrenos, eles só valem dinheiro se forem comprados. E se tiverem um preço que ninguém os compra, eles não os vendem e não servem para nada. E eu acho que ninguém na freguesia quer parar o desenvolvimento da freguesia. E temos este parque empresarial, que é enorme, vai desde o nó do IC9 até à Cruz da Légua, quase à Cruz da Légua. Estamos a falar talvez mais de um quilómetro, ou talvez um quilómetro vá de comprimento e se calhar meio quilómetro em largura, dá para bastantes empresas e eu acho que nenhum dos proprietários, muito pelo contrário daquilo que eu tenho-me apercebido, vão querer parar o desenvolvimento. E se não os venderem, não está ali, porque estamos a falar de terrenos que uns estão abandonados, outros, quando eu digo abandonados, estão a crescer mato. Temos um que tem lá um olival, que é o único que está assim cultivado, e de resto é eucalipto. Eu acredito que a coisa vai mesmo acontecer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Conclusão foi avançada pela entidade reguladora da saúde na última sexta-feira, o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Neste caso, a urgência do Hospital de Abrantes não terá calculado o acompanhamento de um utente com 93 anos de idade, sendo que o senhor ficou durante 3 dias num corredor daquele hospital para onde se deslocou com suspeitas de fratura numa perna. Faleceu antes mesmo de ser submetido à intervenção cirúrgica. Concluiu-se que na situação em análise, a conduta do Centro Hospitalar do Médio Tejo não se revelou suficiente à garantia dos direitos e interesses legítimos do utente, em especial no que respeita à humanização dos cuidados, refere a entidade reguladora da saúde no texto deliberativo, sendo que está em causa um caso que ocorreu, recorde-se, a 30 de novembro de 2015 e que vitimou precisamente, então, o senhor de 93 anos de idade. A entidade deixa ainda uma advertência ao centro hospitalar no sentido de que assegure o respeito dos direitos dos utentes à prestação de cuidados de saúde de qualidade e segurança, particularmente no que concerne à necessidade de aqueles a serem prestados humanamente, com respeito pelo utente, com prontidão e num período de tempo clinicamente aceitável. Entretanto, o Jornal Almirante avança que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar garante que em nenhum momento faltou atendimento a um idoso que esteve 3 dias no corredor da urgência, assegurando que dessas diligências em nenhum momento estão postos em causa o atendimento e os cuidados de saúde prestados ao doente, o que reforça o entendimento do Conselho de Administração da qualidade e dedicação dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dinamizado pela Associação Salvador, o Barreto Solidário encontra-se de volta neste Natal. Em Tomar, o projeto é à semelhança do ano passado, acolhido pelo CIR, que irá beneficiar do valor monetário conseguido com a venda de cada barrete. Esta campanha tem como parceiros o Instituto Politécnico de Tomar, Agrupamento de Escolas Templários, também o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Escola Profissional de Tomar e a Universidade Sénior, que irão doar ao CIR a verba apurada na venda dos barretes. Durante o período em que decorre a campanha estão a ser organizadas várias iniciativas nas sedes dos parceiros. Foi o caso desta segunda-feira. O Instituto Politécnico de Tomar foi palco para uma dessas mesmas iniciativas a que a Hertz assistiu. E na altura falou com José Lagarto, em representação do CIR, sobre a campanha que é desenvolvida a nível nacional pela Associação Salvador.
Uma iniciativa que a Associação Salvador já leva a efeito pelo terceiro ano consecutivo. Nós, CIR, é o segundo ano. É uma iniciativa a nível nacional, com muitas instituições como a nossa, a nível nacional, que estão neste momento também a participar nela. E o CIR irá beneficiar de uma percentagem da venda desse barrete, 75 cêntimos por cada barrete, diretamente para o CIR. Portanto, a participação, com participação financeira que o CIR recebe de venda de cada barrete são 75 cêntimos e o Associação Salvador ficará, portanto, com o resto do valor. Valor este que para a Associação Salvador também é muito importante, porque irá ajudar outras instituições como a nossa em ajudas técnicas e outros projetos que eles fazem a nível nacional e que irão depois ajudar as próprias instituições de solidariedade social a nível nacional. Nós encomendamos 1.450 barretes e são 1.450 barretes que nós vendemos. Aqui é claro que temos que fazer um grande agradecimento aos nossos parceiros. O Instituto Politécnico de Tomar foi o primeiro parceiro que nós convidamos e deu-nos logo muito talento e muita força, porque independentemente do número grande que o PT encomendou, cerca de 500 milhões de barretes que nos encomendaram, mas só a forma como nós fomos acolhidos aqui no Instituto Politécnico para participar nesta atividade pela primeira vez, no caso do Politécnico, deu-nos de facto bastante alento para ir mais além e por isso conseguimos também outros parceiros, que é a Universidade de Sénior, que estão aqui connosco hoje, que nós também queremos agradecer o forte empenho que tiveram connosco, e também os dois agrupamentos de escolas e a Escola Profissional de Tomar. Portanto, foram 4 entidades parceiras este ano que, no conjunto, também com nossos colaboradores do CIR e nossos voluntários, conseguimos esse número de 1.450 barretes este ano, que foi extraordinário.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o falecimento na noite desta terça-feira de Paulo Honório, um dos fundadores do grupo tomarense FH5 e técnico de som dos Quinta do Bil, José Cid e Fernando Torto, entre outros nomes consagrados. Tinha 52 anos de idade, estava internado no Hospital de Santa Maria em Lisboa e era natural de Alviobera, concelho de Tomar. O funeral irá decorrer a partir das 15h30 desta quarta-feira, precisamente naquela localidade. O velório será a partir das 18h30 desta terça-feira na Casa Mortuária de Tomar. Assim fechamos. Voltamos aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.